essa questão aí do consumidor, que quer saber muito mais, é um consumidor verde também, é um consumidor que conhece os processos, hiperconectado, e a gente retoma esse papo então com o Ricardo ao vivo por telefone. Ricardo, seja bem-vindo aqui ao programa, tudo bem?
Tudo ótimo, Beverly, bom dia, muito obrigado aí por esse contato, um abraço e um bom dia bem grande para todos os amigos aí da Rádio São Francisco.
Obrigada, Ricardo. Vamos falar um pouquinho, então. Eu sei que você estuda essa questão também. A gente está na quarta onda, né, das mudanças, das transformações, daquilo que a gente chama de revolução digital. Isso tem impactado o jeito de pensar, o jeito de fazer, de negociar e o jeito de viver também. Dentro desse cenário, qual é a parcela que cabe ao consumidor? Que consumidor é esse? E o que a gente tem que pensar também nesse novo jeito de consumir?
Poxa, obrigado pela pergunta. Então, a gente tem visto que alguns estão na quarta, outros estão na terceira, outros estão na segunda, mas enfim, uma coisa que é convicção total entre todos nós é que o nosso comportamento como consumidor mudou bastante nos últimos anos. Muitas empresas não acompanharam tanto assim as nossas mudanças, né? Principalmente nos últimos anos, se você parar para pensar como você mudou, você, Beverly e todos que estão ouvindo. Como a gente mudou o nosso comportamento, né? Esses quatro anos, principalmente desde 2014, que a gente passou por uma crise, né? Como a gente mudou a nossa maneira de consumir as coisas, de comprar, de contratar serviços, talvez algumas coisas, alguns produtos você parou de consumir. Por exemplo, a gente agora está usando telefone fixo, né? Mas para que serve um telefone fixo, né? Quanto que a gente usa o telefone fixo, exceto nas empresas, né? Muitas vezes a gente repensa antes de comprar alguma coisa, né? Tem aqueles R's, né? Do reciclar, reutilizar, né? Rever, né? Então, nessa crise que a gente passou, ainda a gente está, muitas vezes as pessoas falam de crise, mas isso não é mais crise, é um novo cenário, né? A gente pode perceber que várias empresas de prestação de serviço de consertos aumentaram demais o seu volume de trabalho. Porque em vez de você botar fora ou botar numa gaveta o seu celular, você mandou arrumar a sua TV, o seu eletrodoméstico. Então, as pessoas estão com uma consciência, isso indo em conta do que você falou, do consumo verde, né? As crianças na escola já estão recebendo esse tipo de atendimento, de informação, enfim. Então, a nossa maneira de consumir, ela vai mudando aos pouquinhos, todos os dias. Quantas coisas que a gente está comprando pela internet que não comprava antes, né? Então, a gente está soltando aquele medo de comprar, de dar errado. Então, à medida que você vai consumindo online, você vai aumentando o valor. Antes era coisinha pequena, depois média, agora já está se arriscando em coisas maiores. Então, isso realmente é um grande novo comportamento consumidor. E hoje é o dia, né, do consumidor, que sem todo esse consumidor, essa roda da economia não estaria girando. Quanto mais a gente consumir, mais a roda da economia vai girar.
Bom, a gente sabe que muitos avanços vieram a partir de até da legislação, né? Que hoje já existe, tem o código, né, do direito do consumidor, que deve estar nos estabelecimentos, está disponível também na internet, mas esse consumidor não quer só esses direitos básicos, né? Então eu queria te perguntar, Ricardo, na tua opinião, que trabalha diretamente com este público, né? Seja de quem vende ou de quem compra, e estuda quem compra também, o que temos a comemorar e quais são os desafios de quem atua com relações de consumo?
É verdade, são desafios, eu vejo que são muito mais desafios para quem está do lado de lá do balcão, ou seja, para quem nos vende alguma coisa, para as empresas, para os empresários, para o comércio, eu acredito que os grandes desafios, porque felizmente, por um lado, e como hoje é o dia do consumidor, por lado do consumidor, as opções são infinitas. Opções de consumo, opções de compra de produtos, serviços semelhantes. Então, para o lado do consumidor, o desafio é saber contratar, é saber pesquisar, é saber procurar, saber identificar o que realmente é melhor para o seu consumo. Porque existe uma gama enorme de produtos e serviços ao nosso dispor. Então, talvez nem seja um desafio, seja uma grande oportunidade. Então, se alguém se algum consumidor está tendo dificuldade, está entrando em beco sem saída, é porque talvez não está sabendo procurar, não está sabendo os meios, os caminhos, mas que talvez não tenha alguém que possa ajudar, mas que pergunte para amigos, para filhos, parentes, né, caminhos melhores, porque o que não dá é para rasgar dinheiro, né? Porque empresa que não tem competência não merece o nosso dinheiro. Pro
claro.
Lado do, pro lado da empresa, sim, sabendo que há muitos anos a gente vem falando que o consumidor está cada vez mais exigente, né? E eu me lembro que em 2013, a última vez que eu fui na NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, que acontece todos os anos, há mais de 100 anos em Nova York, em 2013 o pessoal já vinha falando da experiência de compra. Então, como é que você proporciona uma experiência de compra, né? Então, isso em 2013. E hoje ainda a gente entra no estabelecimento, que às vezes está vazio, e quando entra, a pessoa não lhe dá bom dia, ou a pessoa não lhe recebe bem, né? Ou então atende com aquele desdém, com aquela má vontade, que a gente tem vontade de ir embora, isso se não vai embora. Então, esse é o grande desafio do empresário, é ter pessoas motivadas diariamente para conseguir nos atender melhor. Quem está nos ouvindo, duvido que alguém que está nos ouvindo nunca foi embora, ou conhece alguém que foi embora de um estabelecimento, porque logo que entrou não foi bem recebido, alguém disse, ah, vamos embora, vamos na outra loja, ou num restaurante. Né? Então, quer dizer, se os primeiros 5 segundos já não foi legal, a gente, nosso cérebro diz, ih, vai embora, que aqui não merece teu dinheiro. Né? Então esse é o grande desafio, né? É conseguir acompanhar o empresário, é conseguir acompanhar esse maior nível de exigência do consumidor.
Claro, Ricardo, tem muita coisa acontecendo, a gente percebe que há um esforço de quem presta serviço, e não é só quem vende um produto, né? Tem pessoas que vendem serviços também, acho que isso tem que ficar claro no dia do consumidor, todas essas relações de consumo são importantes, quem vende educação, quem vende, são várias formas de vender coisas que são tangíveis ou intangíveis, isso fica tudo num rol, né, de relações de consumo, e é isso que a gente está lembrando hoje no dia do consumidor. Eu sei que no dia 9 de abril, você vai no Centro Municipal de Cultura de Sapiranga, a convite da CDL de Sapiranga, fala justamente sobre os desafios do atendimento, levando em consideração essas questões que são muitas vezes tratadas na NRF em Nova York, que você acabou de falar, aconteceu em janeiro de novo, algumas pessoas vão, né, as próprias CDLs do estado incentivam que empresários, que grupos de liderança estejam ou com parte custeada neste evento para depois multiplicar entre as pessoas que estão nos grupos, né, mais locais. Então, eu queria te perguntar, fala-se muito em experiência, fala-se muito em atendimento. O que você já vai trazer nesse dia 9 de abril e que é importante no dia do consumidor já antecipar?
Ok. A abordagem especificamente sobre o que foi visto lá em Nova York nesse ano de 2019, quem vai fazer é o Fabiano Zorteia. Eu vou fazer uma abordagem mais pontual, que está muito relacionado com o que eu estou falando, sobre... Eu chamo de atendimento inteligente para o novo comportamento do consumidor. Então, um pouquinho do comportamento eu já falei aqui, poderia falar muito mais de como era antes, como é que é agora, né? Mas em relação ao que as pessoas me dizem, Ricardo, mas o que é o atendimento inteligente? Porque assim, as pessoas, eu ministro muito treinamentos de vendas e de atendimento. Então, o participante, ele não aguenta mais ouvir dizer que tem que sorrir para o cliente, que tem que atender bem e tudo mais. Isso todo mundo sabe. O grande desafio é fazer isso 8 horas por dia, todos os dias, sem errar nunca. Né? Então, aí eu entro muito mais nas questões do equilíbrio emocional, do controle emocional, como eu, profissional de atendimento, vou lidar com as adversidades do meu dia a dia. Porque vai vir cliente sem noção, vai vir cliente apressadinho, vai vir cliente indeciso, cliente que reclama do preço. Uma série de tipos de clientes que acontecem sempre. E cada tipo de comportamento, quando eu estou do lado do balcão, da venda, do atendimento, tem vários comportamentos que me incomodam. Por exemplo, eu não gosto de cliente que fica atendendo o celular na minha frente. Puxa, mas isso não é uma tendência, isso é uma realidade. Então a gente fala de várias coisas, como é o cenário hoje, e aí mostrando sob um outro ângulo para o profissional, seja para o gestor, seja para o atendente, seja para o empresário, que a gente precisa se adaptar, essa é a palavra, o poder da adaptação. É, porque não, eu não vou, nenhuma empresa, nenhum empresário, gestor que está ouvindo agora, está no mercado para educar clientes, e sim para vender para esses clientes, sejam produtos e serviços. Então, é lógico que tem clientes agradáveis, queridos, que agradecem, que levam um bombom e dão um abraço, mas tem aqueles difíceis, aqueles que parece que nasceram para incomodar todo mundo. E aí, como é que faz, né? Com o poder da adaptação. E aí, na palestra, eu abro mais, falo mais alguns detalhes, né? Falo sobre algumas coisas específicas do dia a dia, do comércio, da venda de serviços, né? Como, por exemplo, a síndrome dos 10 minutos. É, o que é a síndrome dos 10 minutos? Quem aqui já foi numa loja 10 minutos antes de fechar? E aí, como é que é o atendimento? Como é que as pessoas estão 10 minutos antes de fechar a loja? Sabe aquele restaurante que a gente vai, que o cara começa a varrer, botando as cabeças para cima e fala assim, fica à vontade, né? E começa a varrer e é tipo, tá querendo que você vá embora, né?
Pior,
então,
bem pior.
Assuntos desses aí, eu vou abordar bastante, mas só concluindo, esse atendimento inteligente tem muito mais relação com, na medida que a pessoa que vende, que atende, percebe de uma maneira diferente, ele acaba se adaptando e até se alivia. E no momento que ele está melhor com ele mesmo, o profissional da linha de atendimento, se ele está melhor com ele mesmo, se ele aceita melhor essa adversidade dos consumidores, ele trabalha melhor. E se ele trabalha melhor, o atendimento dele naturalmente vai ser melhor.
Bem essa bacana é essa colocação
essa,
tua aí.
Essa é a linha de raciocínio da palestra.
Ricardo, para a gente se encaminhar aqui para o fechamento, o Dia Mundial do Consumidor teve origem na década de 60, nos Estados Unidos. Primeira vez que se falou disso foi com o presidente John Kennedy. E na época, né, na ocasião, era uma forma de proteger os interesses dos consumidores, porque se entendia que a relação, né, entre quem vende e quem compra era uma relação desequilibrada. Na ocasião, não sei se ainda continua, mas enfim, né, talvez desequilibrada para um outro lado, e tinha quatro direitos fundamentais que eram protegidos. Era o direito à segurança, o direito à informação, o direito à escolha e o direito a ser ouvido. De lá para cá, o que você acha que no Dia do Consumidor a gente deve lembrar ou deve pensar como direitos básicos e que equilibre melhor essas relações?
Puxa, esses quatro ainda estão valendo, né? Legal, você está super informado aí, né? E já passando uma boa informação para o nosso ouvinte. Eu acredito que esses quatro ainda são extremamente importantes. Estados Unidos, a gente estuda muito, né? Eu fiz mestrado na área de marketing e a gente lê e pesquisa, estuda muito o comércio nos Estados Unidos, que eles estão super avançados, né? Então, mesmo sendo lá da década de 70, o direito à segurança, informação, escolha a ser ouvido ainda é fundamental. E se a gente parar para pensar, tem vários lugares que parece que não conhecem esses quatro, né? Mas talvez para o dia de hoje eu colocaria mais uma palavrinha. Não gostaria de colocar essa palavra, mas nós como consumidores, em algumas situações, precisaria ter uma palavra também em respeito, né? Tem algumas empresas, eu costumo usar um ditado popular, mas tem muitas empresas hoje colocando água no feijão, né? Então, querendo mudar a qualidade do seu... Querendo não, mudando, baixando a qualidade do seu serviço ou a qualidade do produto que entrega. E aí eu fico pensando, até que ponto eles vão fazer isso? Eu fico pensando, será que eles não enxergam que o consumidor não é mais bobo? Por exemplo, tem um aplicativo, até seria bem interessante, que eu estou usando direto. É um aplicativo chamado Desrotulando. Eu não estou fazendo propaganda, nem sei quem criou esse aplicativo, mas chama Desrotulando. Então você vai no supermercado, você aponta para o código de barras, para vários produtos já está cadastrado, ele lhe dá lá uma nota de 0 a 100, se esse produto tem isso, tem aquilo, se tem corante, se tem gordura trans. Então ele já dá uma classificação. E às vezes a gente acha que está comprando um produto excelente e você vai lá, esses dias eu apontei para um produto que é super conhecido e tal, e de 0 a 100 dá uma pontuação de 24 pontos. Eu estava comprando para minha filha. Então, eu quero dizer assim, às vezes a indústria ou os prestadores de serviços acabam fazendo isso, né, botando água no feijão. Vários produtos, você pode observar, diminuiu o peso. Então ele tinha lá 300 gramas, agora tem 300, tem 290, 280 gramas. Ah, a gente faz de conta que não vê, mas a gente está sabendo, a gente está sentindo que o picolé não está mais tão gordinho assim. O preço é o mesmo, então, em vez de, como não dá mais para aumentar o preço, o pessoal está em algumas coisas diminuindo a embalagem, enfim, fazendo algumas coisinhas para conseguir se adequar. Porém, o consumidor está encontrando outros caminhos, né? Então, eu colocaria essa palavra aí também, que seria o respeito. E talvez aqui informação seria semelhante, né? Mas uma palavra que eu acho fundamental é a transparência. Uhum. Né? Então, assim, se o prestador de serviço, se a indústria, se quem nos fornece não é transparente, o consumidor acaba buscando caminhos dessa transparência e a gente acaba descobrindo com as redes sociais. Enfim, hoje a informação chega quase que instantânea no nosso WhatsApp, né? Aconteceu uma coisa lá no outro lado do mundo, do país, todo mundo fica sabendo em questão de minutos, né? Então, isso vai acontecer e já está acontecendo com produtos e serviços. Ou seja, aquela empresa que não estiver atenta para isso, que não tiver o devido respeito, a devida transparência real e verdadeira, talvez em alguns anos vai ter que rever a essa maneira de atuar no mercado.
Ricardo, obrigada pelas considerações, né? Um ótimo dia para você e até a próxima.
Maravilha, velho. Um abração para você e todos os amigos aí da Rádio São Francisco. Bom dia e bom fim de semana.
Valeu, até a próxima.